Você está ouvindo o Controle 3.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
Os caras tudo morrendo.
Boa tarde, queridos ouvintes, mais um diazinho, mais um joguinho que iremos falar neste nosso lindo podcast, cujo o qual um jogo escolhido a dedo, um jogo e nos entregue pelo senhor Francesco. Agora daqui pra frente eu vou começar a falar o jogo que as pessoas escolheram, porque daí as pessoas sabem em quem botar a culpa.
Quem xingar, né?
Que na hora que aparecer, não sei o que, Chrono Trigger. Foi o Fábio, não foi culpa nossa, tá? Daí eu...
mas você falou merda no jogo.
Não, calma. A gente estamos aprendendo. A gente estamos é ótimo. Bom, senhor Wesley, de que jogo estamos falando?
A gente vai falar sobre um clássico do arcade. A gente vai falar sobre Medal... desculpa.
Peraí. Medal of Honor?
Ele já falou disso aí. Caguei, caralho.
Não, mano. Falar sobre. Cancela, não é isso.
Corte.
Não, deixa esse, eu gostei. Pode deixar, Tia, não edita isso, não.
Engasguei, caralho. A gente vai falar sobre um clássico do... Eu não consegui falar.
Isso aí vai pro Pornhub, né? Engasguei com o quê?
Corte exclusivo do Pornhub, essa parte.
O OnlyFans.
A gente vai falar sobre um clássico do arcade, Metal Slug.
Metal Slug!
Metal Slug, como que é o nome do jogo mesmo? Pera aí.
Super Vehicle Zero Zero.
Zero One, exatamente.
No Japão, Metaru Sugaru.
Pra gente aqui é lesma de metal.
Meu. Eita, nós. Esse eu gosto, joguei muito. Muito tiro, muito run and gun nessa vida. Senhor Wesley, já pode dar as suas especificações aí desse jogo, quem fez, por quanto fez, quanto custou a produção e a cor da cueca do produtor no segundo dia depois do lançamento.
Bom, a cor da cueca era azul, ele custou alguns milhares de dólares para ser produzido, não tenho exatamente quanto foi. A desenvolvedora é a Nazca Corporation, ele foi publicado pela SNK, ele foi lançado originalmente para arcade da Neo Geo, foi dia 19 de abril de 1996, é um run and gun, single player ou cooperativo local, e foi lançado, né, originalmente pro Neo Geo, que é o arcade, pro arcade, mas tem todas as versões que você quiser. Eu vou começar a falar, ó. Tem Android, Arcade, iPad, iPhone, Linux, Macintosh, Neo Geo, né, Neo Geo CD, Nintendo Switch, PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, PS Vita, Sega Saturno, Wii, Windows, Windows Apps e Xbox One.
Micro-ondas,
tipo um Doom, tem também dá pra você colocar também
no calculador,
eletrônico, calculadora, roda também.
Tá certo. Tem na Netflix, tem no Amazon Prime, tem tudo quanto é lugar.
Se quiser.
Que nem o nosso querido podcast.
Fala com a Alexa, ela começa a soltar aqui a narrar o jogo.
Bom. Curiosidade, sabia que você pode baixar na Alexa o jogo Skyrim e jogar com ele falado? Que nem teve na propaganda, mas ele existe mesmo, tá na Amazon, dá pra baixar e é de graça. Fica a dica.
Eu vou ver isso aí.
You finally awake.
Bom, você tem que comprar a Alexa, né?
É aí que tá a treta, né? Ô, oh, fui lá na Black Friday.
Ah. Skyrim, você compra a Alexa pra jogar o Skyrim
falado. Mas Black Friday. Pelo aplicativo do celular, não dá, porque você consegue ter a Alexa no celular.
Tem limitação. A Alexa no celular serve pra você de conjunto com a Alexa. Se você não tiver Alexa, daí você. Eu tentei. Você consegue falar a música assim, mas tem que gritar, Alexa, só o celular é burra pra caralho.
Ela é mais inteligente no aparelho mesmo.
É, na bolinha. Ela ali, ela é mais pertinha, porque tem que pagar, né? A pessoa fica inteligente quando a gente paga.
Bom. Todo mundo é meio. Se for parar pra pensar.
Não, é, a Alexa tá certa, não tá errado não.
Ah, tem muita gente bem paga aí que é bem burra, hein? Não queria falar não, mas.
Pior que isso é verdade. E se não for a maioria? Porque, olha, eu vou te falar. Olha, na hora que você falou, me dá uma vontade de falar uma coisa.
Não pode entrar em política no negócio.
Já te fudeu.
Não pode.
Eu não sei como a gente segurou quase um ano sem falar de política no gordo, não sei como. Até agora.
Pequenas pinceladas, né?
Não, sempre tem aquela. Se você ouvir todos os nossos podcasts, você vai ouvir alguma coisinha ali, aqui, mas quem conhece o gordo sabe que ele tá se segurando pra caralho.
Rapaz, eu quero ver esse episódio de um ano aí que a gente vai fazer. Bom.
Meu Deus.
Vamos se segurar,
esse
hein?
Esse vai ser o proibido, a gente posta só no Parham, não posta em nenhum outro lugar, cara.
Não, a gente deixa ele lá escondidinho.
Que vai ser o gráfico mesmo esse episódio.
Ai, rapaz, deixa eu liberado pra você ver o que acontece.
Meu Deus.
Só falo coisas escabrosas, as pessoas escutando assim, no fone de ouvido, chorando, é mãe gritando, criança chorando, pai...
Cara, não ouviram o melhor podcast que a gente fez, que nunca vai ao ar, que é a gente falando mal de certos jogos aí, semana passada.
Rapaz, é verdade, hein? A gente ficou conversando, foi quase um podcast. Bom, chega, estamos falando um monte de coisa aí. E o senhor Francesco, como está a sua pessoa? Você tá bem? Você tá saudável, bonito? Como é que você tá?
Cara, tô bem, caminhando quase todos os dias, correndo, praticando esportes, tomando água e a vida é bela.
Isso, fitness. Projeto verão em casa, né?
Porque, Tiscão vai chegar janeiro que vem trincado, ficou vendo?
Não, também eu como porcaria, pô.
Ah, não, então tá certo.
É o equilíbrio, ele se exercita pra comer, tá certo.
Ying Yang, né?
É lógico.
Na verdade, isso é qualidade de vida, porque uma pessoa que só come alface, ela já pode morrer, cara, então... já abandonou, já. Então tem que ter esse equilíbrio bonito aí, isso aí faz parte.
Te escutamos, né?
Isso aí, ó. Bom, Tiesco, a história de Metal Slug Super Vehicle 001.
Vamos lá, a história ela começa com Donald Morin, que é o nosso antagonista do jogo, né? Ele é o cara que é o malvado, né? Tudo começa que ele era um vice-almirante do exército regular. Por que chama exército regular? Não sei, mas é o nome do exército. E aconteceu o seguinte, o exército regular, ele sempre tinha suas falhas, né, de chefes sem capacidade de fazer as ações certas para conseguir a paz mundial e tal. E o que aconteceu? Em um ataque dentro, no Central Park, onde os terroristas atacaram o Central Park e fizeram um ataque terrorista lá e mataram a mulher e a filha do Morin. Então, com isso, ele ficou putaço e quis se vingar de, tipo, contando com o exército, que já não era eficiente nisso, né, de conseguir a paz mundial, né. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu exército e fazer eles pagarem pela morte dos meus familiares e vou começar a criar um regime, né, e fazer todo mundo virar da paz. Eles começaram a fazer isso, o Donald Morin conseguiu bastante gente, até um aliado dele lá, que é aquele cara da metralhadora da fase do inverno, Yulen, sei lá o nome dele, mas depois se eu achar que eu falo, eles conseguiram recrutar bastante gente do exército regular e começaram o ataque. E os caras do exército regular falaram, esse cara aí não vai conseguir fazer nada, sabe? Sempre com arrogância, sempre de líderes de estados, né? O que acontece é que o cara consegue tocar uma das centrais, né, do exército regular, consegue virar o jogo e começa a dominar as maiores capitais mundiais, né? Aí o Morden começa a ficar poderoso, o exército regular começa a construir, tenta conseguir responder na mesma moeda. E eles conseguem construir os Metal Slugs, que são umas armas, a primeira arma de um projeto militar bélico novo, né, que ele estava querendo lançar. E acontece que quando eles estavam produzindo vários desses tanques para conseguir contra-atacar o exército do Morning, Morning conseguiu saber sobre isso, atacou a central onde fabricavam os tanques e sucateou e roubou muito deles, e conseguiu ter êxito nisso. Aí começa a ter uma força rebelde, né? Contra o exército de Morden, que é o Marco e o Tarma, né? Que são os principais aí, que começam a fazer missões secretas pra conseguir ir atrás do Morden e capturar ele. Aí é isso, cara. E a história é, tipo, o jogo é você, o Marco e o Tarma, ir atrás do Morden pra conseguir restaurar a paz novamente, porque todo mundo quer buscar a paz, mas o que a gente consegue é sempre a guerra, né? Olha que bonito que não.
Ô louco, que é isso?
Disco pacifista, né?
Olha.
Tá certo. Ah, acabou?
Porque aí começa o jogo, né? Você tem que jogar as opções pra conseguir ir atrás do cara.
Não, eu tava falando com o Tisco no WhatsApp, que ele falou que ia ver se tinha histórias, essas coisas. Eu falei, não, filho, tem todo um background atrás disso aí.
Eu procurei e achei. Esse mesmo. Tem até a história de como foi produzido o jogo, se vocês quiserem também que eu conto. Como foi dada a ideia do jogo.
Tranquilo, mas deixa isso aí pro separado, né? Pra gente poder estender isso aí.
Perfeito.
Vamos dar espaço aos nossos amiguinhos, Francesco. Tem que deixar os meninos falar.
Beleza, pode falar.
Os nossos queridos crianças. Bom, o negócio é o seguinte, senhor Fábio, você tá saudável também, né?
Tá, saudável. Só não tô fazendo caminhada. Ah, então tá. Certo. Ando de bicicleta às vezes, mas não faço caminhada não.
É mais rápido, né?
Aham.
Uhum. Por que uma pessoa que tem bicicleta pra fazer caminhada, né? Se com bicicleta é mais rápido. Faz todo sentido. Bom, Wesley, Fábio, eu quero... Oi. Não, espera um pouquinho. Fábio, a mecânica. Olha, eu quero jogar Metal Slug agora, não sei o que, mas eu nunca joguei o Run and Gun. Aí como é que eu faço pra jogar essas coisas? Como é que funciona?
Cara, o Run and Gun é um estilo muito complexo, cara. Muito difícil pra você se acostumar com como é que vai jogar. Você vai levar muito tempo. Olha só, você vai apertar as setas pra você andar, vai apertar quadrado pra você atirar e X pra você pular. Basicamente acabou o jogo, é isso. Aí você vai ter umas coisinhas especiais ainda pra você fazer no meio do jogo, como jogar as granadinhas, você entrar dentro do tanque e outras coisinhas assim pra ajudar no gameplay. É basicamente isso, muito difícil.
Mas é isso aí mesmo, não tem muito o que falar. Como é que chama? Eu ia falar do se você falar tanque, eu lembro que eu tinha um amigo. Sabe que tem um monte de revista, sabe que é o pau no cu, não sei o quê? Você não podia falar tanque, você tinha que falar a Metal Slug. Você falava, tomar no olho do teu corpo. Falava tanque. Sacanagem.
Metal Slug não é uma lesma?
É, né, I can't enter to Metal Slug. Não, porra, é uma porra de um tanque, caralho. Bom.
É um tanque que pula, velho, é maravilhoso.
Exatamente. Senhor Wesley.
Eu. Agora sou eu.
Eita, óbvio, ele veio das profundezas. Gráfico, senhor Wesley. O que
coisa
você
linda.
Tem a dizer de Metal Slug e seus gráficos?
Coisa linda, gráfico bem feito, bastante sprite, muita expressão em tudo, em todos os personagens. É legal quando você chega, né, pra... Você, ao decorrer da fase que você vai passando, você vê que alguns soldados estão fazendo algumas coisas, né, diferentes... Tem fazendo fogueira, ou sabe? Então eles têm todo esse cuidado com o gráfico e todos os sprites, né, que eles fazem, porque é um jogo 2D, mas com muito sprite, muito gráfico, muita explosão, muita coisa na tela, que é o objetivo de um run and gun, né? Te distrair visualmente e também, depois a gente fala um pouco mais da parte do áudio, dos efeitos sonoros, também na parte sonora, né? Que é pra você ficar meio perdido pra dar dificuldade do jogo, né? Então, tudo que você faz ali vai ter uma explosão, vai ter alguma coisa, vai ter um tiro vindo. E eles fazem isso com muito detalhe, muito bonito, pra não ficar aquela diferença muito forte de, por exemplo, um tiro vindo com... Pra dar aquele contraste, né, por exemplo, de você saber o que é um tiro vindo com a tela, entendeu? Então eles deixam tudo bem, a cor fica tudo parecido, né, pra dar essa dificuldade a mais no jogo e também pra deixar o jogo bonito.
Além de bonito, o jogo ele é todo trabalhado num ar meio cartoon, né?
Ele é todo cartunesco.
Você dá um charme a mais pro jogo, você fica também, deixa o jogo bem mais engraçado, né, de você jogar.
Exatamente.
Você tem uma temática de guerra, né? Então você tem que deixar ele um pouco mais leve e ter aquelas partes cômicas. Um outro detalhe do gráfico que eu gostaria de deixar aí é que ele foi completamente feito à mão. Não só completamente feito à mão, porque tem muito... não tem muito, mas tem alguns jogos que são feitos à mão, mas assim, os menus, a entradas, não sei o quê, são com outro tipo de software. Ele é feito à mão desde o início. Saca? Tipo, até a hora que aparece o Metal Slug na tela, que você vai apertar Start e tudo, ele é todo feito à mão, 100%.
Você até consegue perceber mais ou menos que ele parece que ele é mais... Ele roda em traços mais liso, né? O jogo ele é mais... Parece que ele tá a 60 e poucos FPS, ao invés de um jogo de antigão, que o negócio fica travado a menos de 30, quase.
Exatamente. Ainda bem, graças a Deus, o jogo é da SNK e SNK e é Parcade. E quem tinha poder naquela época, em 1996, era o arcade para algumas coisas, principalmente para rodar coisa 2D. E era um negócio que tinha muito no Japão, 96 ainda tinha bastante nos Estados Unidos, por mais que já existisse os consoles domésticos de PlayStation, essas coisas, mas o arcade ainda era o maior poderio. Quem não queria, para quem via as revistas da época, ter um New Geo CD naquela época, que era a coisa mais cara, mais cara que um carro, aquela porra. E os cartuchos, pensa, mano, que console bonito. Bom,
pra vocês terem uma noção, né, disso, eu joguei o meu agora nesses Raspberry, né, e eu coloquei as duas versões, coloquei do Neo Geo e do Neo Geo CD. Ele dá umas travadas de desempenho, dependendo se tiver muita coisa na tela, então os jogos eram pesados, então você precisava ter um console poderoso pra rodar esse tipo de jogo. Né, que hoje em dia, até um Raspberry, assim, ele não, dependendo, ele não aguenta muito, não.
E um Raspberry é bem superior, uma tecnologia
então,
de
noção da PS3. Mas é que tem toda a conversão, né, do emulador e tudo, então ele perde desempenho, mas sim. Só pra vocês terem uma noção de que precisava de um console poderoso. Tanto que é de Neo Geo CD pra cima, né, que ele roda mesmo, porque aí depois foi PlayStation, aí foi, é só subindo, né, as gerações.
Eu joguei no PlayStation 2 aqui, eu peguei a versão Anthology, né, eu tava jogando ele. E assim, perfeição, cara. Também já tá no PlayStation 2, né?
Mas no 1 também, eu lembro que eu jogava bastante. O que eu mais joguei na minha vida foi o Metal Slug UX, né? Que tem pro. Que ele saiu pro PlayStation 1, né mesmo? Uhum. Então rodava de boa. Já era um. Mas, tipo, tinha que ser console de PlayStation pra cima, porque senão ele não aguentava, não.
Mas é deixar um detalhe que o 1 tinha mais detalhe que todos os outros. Mais que o 2, o 3, o 4, o 5, o X. Aí não depois, né, não sei o quê. Mas você vê que, né, em imagem, o 1 é muito mais bonito, bem trabalhado. Aquela primeira fase gráfica da floresta, as folhas e tudo. Sim. Isso. Você viu que ele joga tudo na primeira fase, né? Coisa explodindo e vem tanque, coisa barrando e o caralho A4 e você não entende é nada. É da hora pra caralho, cara.
E eles aproveitam bastante depois, até sprites, pra fazer os próximos, né? Que dá pra você ver que até alguns chefes, até alguns designs de algumas armas, eles aproveitam. Pra meio que não reinventar, mas pega aquele mesmo design, mas coloca em um outro chefe, entendeu? Tipo, um estilo de um canhão é o mesmo, você consegue perceber a semelhança.
Não, isso aí já é tática, né? Que é pra você gastar menos espaço no cartucho, né? Porque daí você já tem a arma, daí você já tem modificação de cor.
E também eu acho que pra acelerar também o processo de criação, né? Pelo menos o negócio já tá pronto, você só pega e...
É porque a porra feito à mão, imagina.
Então, feito à mão deve ser um caralho pra fazer.
O bagulho é louco. Bom... Senhor Francesco, eu vou te entregar, você que é o dono do jogo, vou te entregar gameplay, porque Metal Slug é gameplay, cara. Metal Slug é tudo gameplay e é isso que é fantástico, é todo o fator que ele tem pra entregar. Então, pode falar do gameplay do jogo.
Bom, a gameplay do jogo é um side-scrolling, né, ação, estilo Contra, Então, que você controla os jogos, os dois personagens, até dois personagens, né? Se você tiver outra pessoa pra jogar com você. E é uma gameplay frenética, de pra tudo quanto é lado, como antigamente eram nossos running guns, né? E os jogos de tiro também, de navinha. E tipo, você tinha que... Era um one hit kill, né? Se você tomava um tiro, já morria. E dentro da jogabilidade, você tinha um personagem, que era o Marco ou Tarma, dependendo do controle que você escolhia. Você jogando com um personagem sem o Slug, porque no meio da fase você acha upgrades, que é metralhadora, shotgun, que é a 12, flamethrower, que é um fogo, você rocket launcher, que é tipo lançador de míssil. E também você também no meio da fase você consegue achar o tanque, que é o Metal Slug, que é legal, né? Porque o jogo ele não te conta a história no começo, ele vai te dando pedaços assim, e até nas artes do jogo, quando você libera, quando você joga na versão de PlayStation, ou nessas versões que são criadas pra relembrar um jogo que é foda, né? No Anthology e tal. E você vê os pedaços que mostram a história. Mas a gameplay dele é frenética, muito boa. São 6 fases aí pra você jogar. E é tiro, porrada e bomba, cara. É muito divertido. No meio da jogabilidade você também tem... Você salva reféns. Esses reféns te dão power-ups. E também te dão mais pontos, né? É um jogo baseado em arcade. Então é pontuação que vale a pena, né? E é muito legal porque ele tem muito humor, né? Ali, e sangue também. É essa época que a gente viveu que os jogos, alguns jogos começaram a ter o humor com um desenho mais caricato. E com violência, né? E, então é muito divertido jogar Metal Slug, porque você pega e joga e ele é rápido e funciona muito bem. E também tem como você destruir o tanque pra utilizar com power pra mais, enfim. Então os chefes, que são monstruosidades mecânicas. Lembra bastante de construções, máquinas bélicas nazistas e russas, que são aquelas transformações que você junta um avião, um barco junto e faz uma fortaleza. Então o jogo ele traz bastante memorabilia de guerra, né? E os inimigos são todos soldados iguais, narigudos, que tem uma leve similaridade com alemães e até o símbolo. O X é meio parecido com o nazismo, mas nada que seja apenas uma similaridade, né? Porque, como contei na história, a história tem nada a ver com o nazismo, enfim. Essa aí é a jogabilidade do jogo. O jogo é uma jogabilidade rápida, com bastante pontuação, bastante tiro, e tem algumas mecânicas aí que aprimoram a gameplay dele também.
Tá certo. Gameplay de Metal Slug é um negócio muito interessante de falar, que é assim, hoje, aqui 2020, até nos indies, tudo bem, a gente vê os jogos acelerado, é tudo rápido, as coisas passam rápido na sua frente. Metal Slug é o contrário, é muito frenético o que tá em primeiro plano, e o que tá em segundo plano é lento. O próprio personagem é lento, ele é bem devagar. O fundo ele é bem devagar, ou seja, ele tá puxando bastante detalhe de tudo que tá acontecendo ali. Se você pegar e esticar uma fase, a primeira, a segunda, a terceira fase, ela é bem curta comparado com os outros jogos de side-scrolling. Mas é por dois motivos. O primeiro, o bagulho é feito à mão. Se eu fosse os caras que produziu, eu dava um jeito dos caras olhar. Eu sou contra, por exemplo, o jogo que faz com que corte cutscene. Tem que olhar. Eu fiz essa porra, fiquei 15 anos fazendo, agora vai ver. Não vai apertar botão, vai sair não. E outra que é arcade, então ele tem que arrastar isso pra dar aquele espaço pra você perder. Você tem que morrer. Então vai voar muita bala, muitas coisas, você vai indo devagar até você conseguir matar a quantidade de inimigo da tela, aparecer o gol pra você avançar de novo, que é o esquema Tartarugas Ninja do Super Nintendo, Double Dragon e essas coisas. Que daí eles pegaram das lutas, das brigas de rua. Não só briga de rua, tem bastante jogo que é assim. Até o próprio Alex Kidd lá, do Zodíaco, tem esse negócio. Só que é assim, Alex Kidd do Zodíaco é ótimo.
Nossa!
Esqueci o nome do jogo. É Lost Stars. E também é um jogo de arcade, ou seja, é uma fórmula colocada, é uma gameplay de arcade colocada. O que eu sempre achei que sempre funcionou muito bem. É da hora pra caralho. Bom, senhor Fábio, você... Como eu deixei você falar a mecânica, que foi super comprido, a música. A música do jogo, cara, é... Puta, muito foda. É tipo, tudo muito de guerra mesmo, saca? Você ouve os tamborins de guerra e essas coisas, que é muito do caralho. Fala sobre a música do jogo.
O Wesley já tava querendo que a gente falasse do Medal of Honor aí de novo, né? E a música, ela é do nível de lá, né? O negócio é muito... muito bem feito, se lembra todos aqueles temas de guerra, aquelas marchas de guerra e tudo mais, e só que, e assim, os sons do jogo também são muito bons, sabe? Cada arma, ele tem um barulho ali que não vai te irritar, vai ser um negócio agradável, é um negócio muito bom. Só que aí o problema da música é que não é muito um problema, né? É porque você começa a ouvir a música, aí você vai entrar num chefe, a música já fica mais frenética naturalmente, né? Porque é a parte mais importante do jogo. Você tá lutando contra um boss, é um negócio foda. Aí, cara, se você estiver jogando com uma pessoa, só você jogando, você já vai escutar, já vai ser foda você prestar atenção em alguma coisa, que vai ser 300 mil tiros. Se você chamar alguém pra jogar junto, a trilha sonora basicamente é mais nada. É só isso. É isso que você consegue escutar. Você vai. Sabe, às vezes a música ela dá uma desaparecida porque os sons do jogo eles tomam completamente a sua atenção. Sabe? Mas só que isso também ele funciona bem pra gameplay, porque, né, você. O negócio é frenético e você começa a ficar perdido também, né? Porque você ouve um pedacinho da música, você ouve 300 mil tiros, aí você virou o olho pra olhar pra algum canto da tela pra mexer e você não viu, já veio um tiro e te matou já no joguinho. Então isso ajuda até o gameplay pra deixar o jogo mais interessante e mais difícil, né?
Exatamente. E ele é que nem você falou, as músicas são muito boas. Mas é aquele negócio, os efeitos sonoros é um ponto muito fantástico, as explosão, é aquele bagulho de cinema americano mesmo, saca? É bem essa sátira de cinema americano, né? Os americanos foda que chega e mete bala e consegue acabar com uma guerra inteira e acompanha tudo isso. E quem não lembra do Heavy Machine Gun, daí quando você vai lá no rapaz lá e tipo, Rocket Launcher.
A voz do cara acho que é que eu mais gosto, velho. É muito foda. O narrador, né?
Uh-uh. É. Shotgun.
E também quando você mata os caras com lança-chamas, eles gritando.
É.
O cara colocou uma voz de mulher. É muito foda.
Cara, é muito, 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 muito bem trabalhado. Bom, esse é aquele momento onde podemos falar sobre tudo e vocês estão liberados. E Tiesco, lembra que você falou que você queria falar? Pode falar aí. Tudo que você quiser agora. Tudo teu.
Não, é só contar a história de como o criador do jogo chegou até o Metal Slug, né?
Por favor.
Porque antes de Metal Slug, você tem duas franquias antes. In The Hunt, que é um jogo de submarino. E quando o cara pensou em fazer o In The Hunt, ele trabalhou no desenvolvimento do R-Type. Tipo, ele vinha aquele jogo de navinha frenético, com um desenho fantástico também. Um qualquer dia a gente podia falar do R-Type também, que é um fantástico jogo de navinha.
Por favor.
Aí aí ele desenvolveu o In The Hunt, que é tipo, cara, ele começou, tava num parque, falou, que jogo, eu queria fazer um jogo. Ele fechou, ele tava perto de uma fonte, de um parque, ele fechou os olhos e escutou o barulho da água. Falei, nossa, é isso, cara, vou fazer um jogo de navinha debaixo d'água, que é o In The Hunt. Depois do In The Hunt, ele começou a explorar mais algumas coisas, né? Tem um jogo que chama Gel Fighters, alguma coisa assim, que é um... É um antes do Metal Slug, que é tipo um jogo que você joga com pessoas também, né, com armas e tal, que é estilo Contra e tal, só que não fez tanto sucesso. Quando o cara ia desenvolver o Metal Slug, a ideia inicial não era ter personagem, era só o tanque de guerra. Aí quando eles terminaram o jogo e começaram a fazer os testes, falaram, mas cara, o jogo só com o tanque não deu certo e tal. Aí eles implementaram o personagem, o Mark Tarma, e colocou uma gameplay mais sutil no começo, que é um One Hit Kill, e você tem um upgrade, que é o Metal Slug, aí fez um sucesso da porra, né? Tanto que, se você for ver, jogar os jogos, In The Hunt, esse outro que é... Eu acho que é Gel Fighter, Gel alguma coisa. Cara, esses jogos têm um desenho fantástico, velho. Esse cara aí, o criador, que é o... Puta que pariu, eu pedi o nome dele. Ai, caramba, deixa eu só pegar aqui rapidinho, designer. É um nome japonês, designer. Rapidinho.
Fala é qual que é o Mitsubishi.
Shigeto, não, é Shigeto Hozumi. Ah. Cara, esse cara desenha pra caralho, velho. Porque o charme do jogo é o desenho, assim. Tudo o resto é um chamariz, né? Tipo, o estilo de gameplay, que também é foda pra caramba. Mas o desenho é o que se destaca nesse jogo. Tanto que você vê que no 16 bits, você fala, nossa, cara, vamos, que vai ser na próxima geração? O que vai ser? Aí veio o PlayStation, logicamente teve jogo 2D, mas, cara, veio a questão de colocar o 3D de goela abaixo. Porque, cara, era feio os gráficos, hein? Meu Deus, cara. Mas Metal Slug, cara, como o Gordo já disse em outros podcasts, são jogos com sprites. Que não envelhecem, cara. O jogo tem uma beleza que não tem como. Tanto que você tem aí ports pra até Xbox One aí e funciona do mesmo jeito, porque o jogo é maravilhoso e sprites never dies. E é isso que eu queria falar, basicamente. Qual que era a ideia do cara antes de criar o jogo, né?
Tá certo, é isso aí. O esporte nunca envelhece. As pinturas nunca envelhecem. Michelangelo ainda está aí. Só que o 3D é aquele negócio, né, mano? Quando a gente fala 3D, seja o que for, uma raposa, um coelho, um mineirinho, qualquer coisa. O negócio é o seguinte, automaticamente você quer a perfeição, porque 3D, a gente vive num mundo 3D. Ou seja, a gente tem uma percepção 3D apurada 100%. Então, quando a gente passa para outro lugar, a gente consegue ver os defeitos. Por isso, sprite sempre vai ser fantástico, cara. E Metal Slug é uma das mágicas dos sprite, cara. É foda pra caralho. Bom, vamos às notas? Tá, sem ninguém falou nada, então...
Vamos! Vou falar. Eu tava falando, mas eu tava mutado, caralho.
Eita, mas tá bom.
Fica quieto, consente.
Consentiu e consentiu gostoso. Senhor Fábio, suas notas e impressões para Metal Slug Super Hyper 001.
Esse jogo aí.
Esse aí.
Não tem muita coisa pra falar desse jogo. O jogo ele é simples e, cara, tudo que ele faz bem, sabe? Ele é um jogo run and gun e o jogo run and gun é focado em ser divertido. E o Metal Slug, ele consegue ser muito divertido. Ele é talvez um dos mais... legais jogos de Run and Gun. Não é à toa que você tem uns 300 Metal Slug feito por aí. Então, cara, não tem muito o que falar. O jogo ele é muito bom, cara. Vale muito a pena você pegar um emulador, qualquer outra coisa pra jogar e... Cara, aí eu já não sei qual é uma nota boa pra ele. Um 8,5?
Tá, show de bola, pô. 8,5 pra Metal Slug pelo nosso querido Senhor Fábio. Queridos ouvintes, se vocês tiveram ouvido um tututu de alguma coisa, é um ventilador, cara. Ele tá pra baixo e as hélices tá batendo no plástico. Tá uma porra. Mas beleza.
Acho que não sei pra ouvir, não. Deu pra ouvir aqui.
Ah, graças a Deus. Aliás, eu comprei um microfone, rapaz. Paguei cento e poucos. É bom esse podcast começar a dar certo.
Tô percebendo aí que não tá mais o.
Não, ele vai chegar ainda. Esse aqui.
Ué, você tá já com o outro, com aquele antigo ainda aí?
Tô com o antigo, só que daí eu coloquei software, coloquei. Fita no negócio, o fio tá lá em
uma
cima.
Uma gambiarra do caralho.
Tá uma porra.
Não precisa de novo, chega... já tá bom isso daí.
Não, aí agora chega... já pagou, agora
vai. Não, agora vai ficar bom, o outro vai ficar bom agora.
Aí chegou outro microfone e fica ruim, tá ligado?
Vai ficar pior. Olha, eu paguei cento e pouco na porra, se ficar ruim, bicho, eu vou enfiar no cu do Jeff Bezos. Porque comprar aquela porra daquela Amazon. Bom, senhor Wesley, suas notas e impressões pra Metal Slug.
Bom, Metal Slug é o clássico, né, de arcade. É aquele jogo que você pega e... É 40 minutos, você zerou, é pra você se divertir. Ele é de um jogo difícil, né, por ser de arcade. Então tem uma dificuldade um pouco elevada. Que é óbvio, todos os jogos de arcade tem que ser, né? Senão os caras não iam ganhar dinheiro. Mas é aquele jogo bonito que você pega pra jogar... E, cara, você se diverte, você gosta de ver o jogo. Ele tem a gente não falou muito, mas ele tem bastante segredos, né? De nas telas ou de coisas escondidas, né? Normalmente é aqueles os reféns, né? Tem alguns escondidos na tela, se você pesquisar mais a fundo você vê. E essa parte, a única coisa que eu acho meio estranha é essa parte da... Mas eu entendo que é um arcade, essa parte da pontuação, que eu acho que fica meio de lado, né? Quem for jogar mesmo vai querer fazer e se divertir. Então, e eu acho que isso é uma parte boa também, né? Não é aquele jogo focado de você ser o melhor e pontuação e tudo. É um jogo pra você zerar ele e se divertir. As músicas também são maravilhosas, e essa parte também que deixa tudo bagunçado, é tiro, é explosão, o nego gritando, é fogo, é tudo, sabe? Que é pra você, isso tudo engloba na sua gameplay, né? Que é pra dificultar o jogo. E, meu, não tem muito o que falar. É um jogo que eu gosto de pegar e jogar. Eu já joguei bastante. E a minha nota vai ser 9.
Urra, 9? Epic Game?
Eu não vou falar assim que tem 2, 3 e tal, porque pra mim, na minha visão, Metal Slug é assim. Ele é um jogo só e eles fazem vários com várias telas diferentes, entendeu? Cada um, tipo, o dois é só a única coisa que muda pra mim, vai ter uma arma a mais, ou um veículo, mas é o mesmo jogo, entendeu?
Não, mas
Metal Slug é isso, do 1 até o X, até o último que saiu, não sei, entendeu?
Eu mesmo falo que eu acho, não sei, posso estar errado, vocês podem pensar outra coisa, Mike 1 é melhor que os outros. Eu tava vendo a diferença.
Sempre.
É muito bem trabalhado.
Sim, sim. É assim, pelo que eu vejo no Metal Slug na franquia, essa nota que eu tô dando, a gente pode fazer até mais outro podcast, mas é meio que uma nota nele, no 1 e na franquia, entendeu? Porque pra mim não tem muita diferença de um jogo 2, 3, 4, 5. O que vai mudar é vai acrescentar uma ou outra coisa e vai mudar as telas, entendeu? Então ter aquela revolução de gameplay, aquele negócio, pode ser que tenha um ou outro jogo que tenha, mas se você for ver a franquia inteira, pra mim é tipo, só vai mudando as telas e acrescentando uma arma ou um veículo, que nem o X, que eu joguei bastante, ele já tem um avião, né, já tem aquelas armas a laser.
Os extraterrestres,
mas não é nada, tipo, vai mudar a gameplay inteira, é o mesmo jogo, é a mesma coisa, entendeu? Então... Tô falando que é uma nota 9, meio que pro jogo, esse pra franquia. Pode ser que a gente faça, por exemplo, um 3 ou 4, eu dê uma nota menor, porque aquele jogo específico eu acho que ele é um pouquinho inferior que o primeiro. Mas, tipo, a nota da franquia pra mim é mais ou menos essa, assim. Não vai ficar muito acima nem muito abaixo.
Tá certo, meu querido. Se você falar pra mim que o jogo é nota 1, eu falo você está certo. Se você falar 10, eu falo você está certo. Porque você é um profissional do podcast. Uma outra coisa, que você já falou do Metal Slug X, eu acho que ele tem uma das maiores sacadas da história dos videogames, que é o final, onde tá lá a parada, e tem a referência ao Independence Day, mano.
É.
Puta pior. Que pariu, que negócio do caralho. Não,
caricato, né? Se você for ver, eu acho que todos tem sempre um easter egg ali de alguma coisinha, ou... Tipo, que você vê. O do X vai ser esse, né? Do Independence Day. Os outros jogos também, é que eu não joguei todos, mas sempre tem alguma coisinha ali na fase meio escondida que você vê.
Sim, eles brincam bastante com esse negócio.
Então. Que é um jogo caricato, né? Um jogo cômico, né?
Graças a Deus. É um jogo cômico. Bom, senhor Francesco, você é o dono do jogo, fale tudo o que quer. Você pode reclamar, você pode cantar, você pode...
Franquia, né? Vamos fazer uma skin aí do Controle 3. Pô.
Pior, né? Dá pra fazer uma parada da hora. Bom, o senhor Francesco, meu campeão da macarronada de Mato Grosso, você pode dar a nota que você quiser, meu amigo. Manda ver.
Vamos lá. O Metal Slug, cara, é um Cuphead da antiguidade, porque o jogo é muito bonito, cara, muito bem desenhado, e, cara, a ação nele é frenética, e como ele tem um slow pace, né, que é um ritmo devagar da fase, porque você tem as limitações de sair desenhando uma fase gigantesca, mas, cara, é tiro pra tudo quanto é lado, tem esses bloqueios de tela também. E o jogo é muito divertido, cara. A pontuação também, cara, pode ser um fator aí que você pode rejogar, pra ver onde tá todos os reféns, porque no final do jogo você tem o fator de merecimento, quando você acha vários reféns e o tanque, você ganha mais pontuação. É, a questão das armas, funcionam muito bem, cara, e é bem legal, e tipo, o jogo, cara, não desanima em nenhum, em alguns aspectos, tá, ela dá uma desanimada, que é o slowdown, mas isso é facilmente resolvido com jogar alguma versão Anthology, né, que é, conserta esses bugs não, né, os lag, né, que antigamente no meu já não conseguia rodar, e nas novas máquinas aí você não tem mais slowdown, principalmente o 2, que é o mais travado. Mas mesmo assim, o 2, ele tem a versão X, né? Que é uma atualização, né? Que o jogo trava bem menos, né? Quem quer jogar a versão original mesmo, você pode migrar aí do 2. Eu fechei o 2 e não joguei o X porque não sabia dessa questão, mas depois eu vou ter que até jogar o X para dar uma olhada. E também, depois a gente vai explicar do 2 e tal, em outro podcast. Mas o 1, para mim, cara, a nota dele é 9.25. Por quê? Um pouquinho por causa do lag. E pra mim, o 3, ele é muito. Ele é um pouquinho superior ao 1. Por quê? Porque ele tem uns. Cara, a mistura de biologia com máquina ficou muito legal. Então você tem monstros e tem caranguejos gigantes. E é uma temática bem legal que eles construíram. Os ambientes são bem legais também. E é multipath, cara. Então o fator replay do 3 é muito maior, porque você pode escolher vários caminhos diferentes, cara. Imagina, cara, é como se você estivesse explorando, sei lá, um livro de imagens e artes, cara. Então você tem uma trajetória, aí na outra trajetória você, é só um caminho secundário da fase. Cara, tipo, na primeira fase já você vai pra debaixo do mar, do rio, do lago. E, tipo, é totalmente diferente. É como se você estivesse jogando uma outra fase. É muito legal. E é por isso que ele tem um pouquinho menor do que a nota do 3. Tá? Porque é um jogo bacana, legal de jogar, de arcade. É, você pega e joga. Ou você quiser pegar para ver os detalhes dos jogos, você também consegue ver. Outra coisa legal que as artes, cara. Você, na versão de PlayStation ou Anthology, você desbloqueia as artes. E é muito legal de ficar vendo, cara. As artes completas, com os nomes, é como se fosse um book de anotações de algum sobrevivente de guerra, sabe? É muito legal, porque só tem os abiscos, embaixo tem os nomes e tudo. É bem legal a questão de ter o Slug aí como um artifício para deixar um upgrade no jogo, é muito legal. E a minha nota é 9.25 pro jogo.
Tá certo, nota quebrada, aí o 9.25. Jogão Metal Slug.
Nota que o gordo adora quebrada.
Eu amo. Bom. Não, mas tá certo. É isso aí mesmo. Eu tenho aquela visão. Tipo, artisticamente o jogo é lindo. Musicalmente o jogo é muito bom. E tem todo aquele negócio. Só que tem algumas coisas que eu não deixo esquecer. Que é primeiro que ele ainda continua sendo um port de arcade. Então ele vai ter um modelo de jogo de arcade. Que é aquela dificuldade definida para arcade, para fazer você morrer para gastar a ficha. Quando você joga em uma outra plataforma, que tem plataforma pra caralho para jogar, ele fica com esse sistema morto. Algumas versões têm o game over, caso quantidade de vida, pá, que é a diferença entre o modo arcade, modo console, essas coisas. Mas mesmo assim, o modelo de jogo dele ainda vai ser arcade, ou seja, a experiência maior dele vai ser no arcade. Tem o Anthology, que é um puta parada da hora de você fazer, tem toda a arte, todos os negócios, eu tava vendo aqui as artes, os concepts e arte dos caras. Mas é isso que não, nunca me deixa esquecer do Metal Slug. Ele sempre vai ser tipo aquelas quantidade de fase pra arcade pra você fazer. Então, fora tudo isso que vocês, meus queridos, já falaram, a minha nota para Metal Slug é 8. 8.0. 0.80. 8.0. É isso. Tá aí. Notas entregues, dadas lindas. Com muito perfume. Senhor Fábio deu 8.5. Wesley 9. Francesco 9.25. Eu dei 8. Bom, eu e o Chesco se cancelam. 8 e 9.25. Então sobrou 9 e 8.5. Os senhores aceitam 8.7?
Sim.
Sim.
Sim, verdade. 8.7.
Sim.
Bom, tá aí no Metal Slug Super Vehicle 001, Metaru Sugaru, o nosso último episódio agora do nosso Controle 3. Nossa, falei último episódio de Controle 3, não era isso que eu queria, parecer.
Vai acabar, né?
Não era isso. Eu queria falar o último, que é o último que a gente fez, né, agora, mas tudo bem.
É o último antes do nosso hiato, que a gente vai dar um hiato já antecipando, mas vai ter episódio até pra sempre, porque a gente vai deixar gravado, é porque não vai ser nada, vai ser uns episódios rápidos, vocês vão ver o que que é, vocês vão descobrir.
Exatamente, ó, o Controle 3, nós somos humanos, precisamos de férias, precisamos de descanso, a gente precisa dormir gostoso, pra gente chegar ano que vem, em janeiro, porra, bagaçando, que é entregando aí pra vocês o melhor conteúdo. Mas nesse espaço de tempo, você vai falar, mas Gordo, fica essa bosta, esse podcast, já tô um esforço pra ouvir vocês aí, vocês vão parar. Não, a gente não vai parar, a gente vai ter episódio toda quinta-feira, vai ter aquele episódio, aquela apimentadinha, sabe? Ele vai ser um episódio curto sobre um jogo clássico, feito bem enxugado, pra não deixar vocês com saudades dessas quinta-feiras deliciosas, cujo qual vocês me escutam. Uma outra consideração que eu gostaria de entregar, eu queria pedir desculpa à nação vegana, tá? Não é porque você come alface que você tem que morrer, tá? Desculpa. Não é... não foi bem isso que eu quis dizer.
Ah, mas vegano não come só alface. Mas eu entendi o que você quis dizer no contexto.
Lógico que é, só alface. Alface.
Ah, pronto.
Não, ué. É tudo alface. É verde, é alface.
Eu tô tentando te ajudar, você tá piorando.
Ah, é. Não, gente, ó... vegano come muita coisa gostosa. Deixa eu ver o que é gostoso que o vegano come.
Soja?
Doce, é. Tu come doce.
Soja é uma bosta, mano. Soja é a mesma coisa
de você. Mas tudo tem soja, cara.
Tudo tem soja, caralho.
Não, mas tudo tem soja. Não precisa ser necessariamente feito de soja. Tudo tem sal. Eu não tô pegando um saco de sal numa colherada.
Queijo, não, queijo, não. De queijo, um cheddar.
É, ué, tem tudo soja.
É, vegano não come queijo, né?
Ah, depende.
Não, vegano não. Vegano não come queijo.
Não come queijo. Vegetariano come.
É. Queijo de leite, eu digo.
É. Pô, se não tem leite, se não é de leite, não é queijo.
É, tofu é queijo, mas é aquele queijo, né?
Não, isso aí não é queijo, não.
Eu nunca comi, na verdade, não sei o gosto.
Tofu é uma bosta. Ó, soja, esses negócios de soja, o povo come soja. Ah, mano, pra mim é uma coisa você dar uma mordida, não. Sabe aquelas madeiras MDF de compensado? É. Aí você faz aquele hambúrguer de soja.
Gordo, é melhor parar.
Ah, é verdade, né?
Eu tava tentando se redimir e tá piorando mais ainda.
Verdade, desculpa. Peço perdão, nação vegana. Eu gosto de vocês, tá? Em homenagem, hoje à noite comerei muito alface e tomates com um vinagrezinho. Gostosinho. Meus queridos amigos, vamos se despedir aí pra gente poder ir embora antes que eu receba um processo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora. Desconsidere agora os 5 minutos finais e tchau.
Aqui foi o Fábio, uma boa noite para todo mundo e pode dar tchau aí também, vai, Felipe.
Tchau!
Falou!
Ei.
É, pronto, tem participações especiais aqui.
Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui. Acesse pelo YouTube, por favor. Que eu não aguento mais. E mais uma coisa. Como alface.
Aê, esse meu menino. Tá vendo? Controle 3 é balanceamento. Esse aqui, ó. Uma pessoa tem uma opinião, outra. Eu, vocês viram, eu tô defendendo com unhas e dentes aqui a causa. Mas o negócio é o seguinte. www.controle3.com.br. Você vai ter acesso a todos os episódios que saíram até agora. Estamos batendo o número 50, hein? Que delícia! E estamos chegando aí a um ano de podcast. Vamos ter um episódio especial também. Olha quanta coisa especial, hein? Um ano de podcast, vamos falar sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, durante muito tempo. A gente não vai ficar tão comprido que a gente não vai nem editar. E ninguém vai ter coragem de fazer isso. A gente só vai colocar umas músicas lá de fundo. A gente baixa lá.
A gente só vai colocar abertura e encerramento. Vai ser tudo... E vai. Acabou. E
foda-se. Sem medo de processo, sem medo de ser feliz. Imagina, nós falando 3 horas. Se com 40 minutos eu quase consigo ser processado. Mas vai ser bom, vai ser divertido. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no iTunes, estamos no sei lá onde mais, hein? Vamos estar no RedTube daqui a pouco, Pornhub, vamos em todas as plataformas de conteúdo adulto e conteúdo infantil também. A gente vai fazer o Controle 3 Kids, vai ser só para crianças, gordo só para baixinhos.
Vai ser só o gordo que vai fazer, só para criança, ele fazendo.
Eu vou fazer pegar os joguinhos que só criança gosta, né? Tipo.
Ai, para!
Bom, gente, ó, ô Chesco, essa aí você pode cortar, não, essa aí vai dar merda.
Não!
Tá. Essa última aí, pelo amor de Deus. Uma boa noite, esse foi o Controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.